Além dos Fatos.
Em Uruana de Minas, no noroeste do estado, e foram levadas quantias em dinheiro provenientes de dízimos e ofertas de fiéis. A polícia militar foi acionada por uma funcionária da casa paroquial da Igreja Católica que encontrou a porta arrombada ao chegar para trabalhar. No interior do local, móveis estavam revirados e diversos objetos espalhados pelo chão. Segundo a PM, os criminosos levaram cerca de R$3.000 do dízimo que estavam em uma sacola sobre a mesa. Eles também tentaram arrombar o cofre da igreja, mas não conseguiram. As igrejas católica e presbiteriana ficam a menos de 50 metros uma da outra e há suspeita de ligação entre os dois crimes. Essa notícia, né? Essa matéria é do site G1.
Muito bem, é o Além dos Fatos começando aqui, e eu já chego perguntando, como sempre, né? Vou fazer uma pergunta para você. Você dá o dízimo? Os pastores já olharam para mim aqui, mas está no script. Está combinado isso aqui, viu? Vamos melhorar então essa pergunta?
Você quer dizer, você paga o dízimo?
Também.
Faça essa pergunta aí.
Então vamos embora, vamos começar de novo. Vamos começar perguntando: você paga o dízimo? Os pastores já, agora estão sorrindo, estão olhando, não. Vamos melhorar então. Você devolve o dízimo?
Agora você está.
Melhorou. Né?
Agora você está indo bem. Agora a gente vai sorrir. O pastor Felipe sorriu agora.
Olha, às vezes não sobre muito na conta. Esse dinheiro pode fazer falta se não sobrar, né? Será pecado deixar de devolver então, de um mês para o outro? Um mesinho ali, fazer uma concessãozinha? Será que seria problema? Larissa Oliveira, temos o quê? 3 horas hoje de programa?
Precisaria, né?
Porque hoje, olha aqui na minha
precisaria.
Frente, pastor Gilmar Batistotti, né? Nosso parceiro, correto, pastor? Tá ali distraído agora, olhando a notícia.
Não, é que eu tô pensando no convidado, né? Quando você falou 3 horas, diretamente de Cachoeira.
Cachoeira. Eu vou fazer Cachoeira. Melhor. Diretamente de Capoeiro Sul.
Capoeiro Sul,
Cachoeira, Bahia.
Mas não dá 3 horas de voo, pastor?
Dá duas horas e meia, mais ou menos. Hein? Agora, se você vier de carro, irmão, dá 3 dias. Eu gastei daqui pra lá de carro.
E leva mais tempo, acho, pra chegar em Salvador do que pra chegar aqui, né?
Salvador dá uma hora e meia, mais ou menos, então, Salvador. Uma hora e meia de Salvador. Mas é isso, pra quem não sabe aí, nossos queridos ouvintes, agora eu moro na Bahia. Pego o sol da Bahia, como a comida da Bahia, eu tô muito bem. E aí, algumas vezes por ano, eu tô vindo aqui pra Novo Tempo pra continuar gravando Bíblia Fácil na TV, Bíblia Fácil na rádio. E venho aqui no Além dos Fatos de vez em quando também, porque não dá para deixar Novo Tempo, né? Novo Tempo não é um negócio muito especial para a gente deixar
assim. Tô sabendo que você ficou assim, tanto, como diria, pasmo, assustado, não, surpreso, o pessoal te cumprimentou na rua.
Não, Batistotti, é o seguinte, eu tava andando com a minha esposa na rua, aí ela disse assim, não. Aí depois ela chegou em casa e disse, Felipe, eu tinha esquecido como é ser cumprimentado na rua, né? Porque a gente, assim, dependendo da cultura que você mora no Brasil, né, as pessoas são mais reservadas, as pessoas não falam tanto com o outro assim, na rua e tal, e no Nordeste como um todo, né, na Bahia, no Norte também é muito assim, né, as pessoas são muito abertas e tal, você conheceu a pessoa já te convida pra almoçar na casa dela. Eu morei, por exemplo, lá na sua Santa Catarina. Santa Catarina é um lugar maravilhoso. Aliás, é um lugar que eu gostaria de passar minha aposentadoria. Mas até lhe convidarem para ir almoçar na sua casa, leva um tempo, né? A pessoa precisa conhecer e tal. Então, são culturas diferentes, né? Mas a Bahia é um negócio muito... E quando eu morei a primeira vez na Bahia, Valerie, eu era estudante de teologia, lá onde eu sou professor de teologia agora, né? Então, eu só tinha dinheiro para pagar a mensalidade e comer, escolher uma das 3 refeições do dia, né? Então, agora eu vou aproveitar a Bahia, agora eu vou para a praia, agora eu vou lá para a Chapada Diamantina, vou aproveitar a Bahia.
Porque você não está muito... longe.
Morro de São Paulo.
Morro de São Paulo, eu tô, sei lá, uma hora e pouco de Morro de São Paulo, é isso. Não, esses dias eu fui...
Pastor, eu moro onde você passa as férias.
Esses dias eu fui pregar em Itabuna e fiquei hospedado em Ilhéus.
Ah,
meu pai, que praia aquela.
Ali no da Ducatres, não?
Não, Ilhéus lá no sul da Bahia.
Sim, mas o Catres de Ilhéus não, né?
Se não sei, tem hotel... Catres em Ilhéus?
Tem.
Tem? Não, não, fiquei...
Pergunta para o pastor Calber Mata que
fiquei
ele vai te dizer.
Fiquei perto da praia. É Bahia, né, gente? Os meus amigos baianos aí, ó. Um abraço para vocês, meus alunos lá do UniaN. Quem não conhece vai dar um pulinho lá que é bem legal.
Ok. Maravilha. Pastor Felipe Amorim está com a gente hoje. Quando eu falo aqui do nosso guia de estudo, né, o nosso novo guia de estudo, eu falo que quem escreveu foi o nosso professor de Bíblia. Né? Agora está explicado por quê.
Pois é. Como é o nome? Eventos Finais.
Né? Eventos Finais.
Claro. Dessa temporada.
Exatamente.
Mas e aí?
Olha só, pastor, a gente sempre tem uma enquete aqui no YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio, onde você pode participar com a gente. E eu pergunto se você devolve o dízimo. Essa é a minha pergunta. E 17% disseram que não. 83% disseram que sim. E 17% disseram que não. Daqui a pouco a gente vai conversando sobre a enquete. A enquete costuma mudar bastante, né? Então, mas ao longo do programa a gente volta pra ela. Mas eu já quero começar entendendo por que que o dízimo existe, pastor Felipe Amorim.
Veja, eu acho que a gente estava até conversando aqui em off, eu e o Batistotti, porque o dízimo, ele não é o primeiro assunto ao se falar de dízimo, né, Batistotti? A gente precisa entender por que que o dízimo surge, por que que o dízimo está dentro do período da vida, dentro do perímetro da vida cristã, né? E a gente pode começar falando já lá da criação. Quando Deus criou os seres humanos, Deus criou os seres humanos para serem mordomos da terra. Só que os seres humanos, Adão e Eva, eram perfeitos. Não existia egoísmo no coração deles, não existia nada de ruim. Mas mesmo assim, lá em Gênesis, você vê Deus criando a terra e dizendo assim, olha, cultivem, cuidem do jardim. Os seres humanos foram criados para trabalhar e cuidar daquilo que era de Deus. Quando o pecado entra, algumas necessidades também entram, né, Batistotti? E aí, a gente precisava continuar administrando, mas tinha aquela sementinha do egoísmo no nosso coração. Né?
E esse cultivar e guardar, né, você vai lembrar, ele está colocado lá em Gênesis capítulo 2, verso 15, né, quando o Senhor Deus tomou o homem, coloca no jardim e diz, vocês vão cultivar e guardar. E esse cultivar e guardar, ele tem a ver depois com adoração, né? Tem a ver com o tabernáculo. Então, não era só o serviço que eles fariam dentro daquilo. Deus disse, ó, tudo isso aqui é de vocês, só que vocês vão administrar isso aqui. De vocês, assim, né? Tudo me pertence, e ele vai dizer isso no Salmo 24, né?
Exatamente.
Tudo me pertence, mas vocês vão administrar. E a gente usa a palavra mordomo para isso, né?
Mordomia. Então, se você escuta a palavra mordomia, você lembra de uma... Estou na Bahia, né? Você lembra de rede...
Tá na mordomia?
Rede água de coco, está na mordomia. Não é exatamente isso, sentido bíblico. Mordomia no sentido de você cuidar daquilo que é do outro. Especialmente cuidar daquilo que é de Deus, né? E aí, nesse sentido, quando o pecado entra, o ser humano precisa também de um antídoto para aquilo que talvez seja uma das piores consequências do pecado, que é o egoísmo, né? E é nesse sentido que Deus começa a colocar lembretes de que as coisas não são nossas. Porque, vejam, no mundo perfeito, o ser humano lembrava todos os dias que ele era um mordomo das coisas que Deus criou. Mas no mundo imperfeito, com um ser humano egoísta, nós temos a tendência de achar que tudo é nosso, que a força é nossa, que nós ganhamos dinheiro porque nós temos talentos e tal. Então, quando Deus estabelece um plano financeiro de contribuição com a obra de Deus, não é só preocupado com a manutenção da obra, até porque Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus teria outras formas de sustentar a sua obra, mas quando Ele mexe no nosso bolso, Ele está nos dando um antídoto contra esse sentimento de posse das coisas da terra e contra o egoísmo de achar que nós somos bons o suficiente para nos sustentar.
Autossuficiência. Ele faz isso quando ele coloca o sábado para mostrar, né, que você me pertence.
O tempo é dele também.
Exatamente, exatamente. Eu só vou citar o texto de Tiago, capítulo 1, verso 17, 16 e 17. Ele vai dizer assim, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não se pode existir variação ou sombra de mudança. Então, só para lembrar que o propósito de Deus colocar isso que você falou, pastor, de lembretes, é exatamente para eu ter consciência de que tudo pertence a Deus e é Ele que me dá todas as coisas. Semana passada a gente conversou sobre a teologia da prosperidade aqui. Uhum. Como essa interpretação de dízimo, a devolução do dízimo vai me trazer bênção, pode fazer com que a gente tenha uma visão equivocada e aí a gente começa a fazer uma barganha com Deus. Então, só para a gente...
Quero ler o texto que você citou do Salmo 24, porque ele é um texto muito fundamental para a gente entender toda essa questão de dízimo e oferta, né? E veja, eu quero levantar aqui, destacar o que a gente está fazendo aqui. Você que está me ouvindo aí, veja que a Larissa perguntou sobre dízimo e a gente foi lá para o Gênesis para falar da criação, para falar da queda. Porque veja, o dízimo, ele não é um fim em si mesmo, né? O dízimo não é Deus interessado no nosso dinheiro, porque olha o que o Salmo 24 diz. Salmo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo que tem nessa terra pertence a Deus. Deus não precisa do nosso dízimo. E essa noção que você falou, Batistotti, sobre a teologia da prosperidade, é a ideia de que nós temos algo que a gente oferece para Deus ou dá para Deus, e Deus fica tão grato que Ele nos daria coisas de volta. Mas a sequência do dízimo e da oferta é exatamente o contrário. Nós não devolvemos o dízimo e doamos as ofertas para sermos abençoados. Nós doamos as ofertas e devolvemos o dízimo porque nós já fomos abençoados. Só tem condições de devolver o dízimo, só tem condições de doar as ofertas quem já recebeu uma bênção de Deus. É por isso que o dízimo e a oferta, eles são em cima daquilo que nós ganhamos. Quem não recebeu nada durante o mês não tem que devolver o dízimo. Mas quem recebeu alguma coisa, devolve o dízimo. Por quê? A pessoa foi abençoada e ela devolve 10% daquilo que pertence a quem? A Deus.
Porque ele recebeu toda a boa dádiva, veio de Deus.
Exatamente.
Recebi do meu patrão, para quem eu presto o meu trabalho, uh-huh, mas foi Deus que me deu condições para que isso acontecesse.
Agora, interessante, vocês falaram aí de quem não recebeu nada, o pastor citou, né? Pastor Felipe Amorim. Uh-huh. Isso restringe a doação do dízimo a dinheiro, por exemplo, nas cifras? Ou, por exemplo, não recebi nada em dinheiro, mas, né, o pastor já citou aqui, por exemplo, um presente que ganhou, ou algo assim. Né, Larissa?
É uma boa pergunta, porque...
E se faz muito essa questão, né? Se coloca muito essa...
É até porque quando a gente vai pro texto bíblico, né? O dízimo não é só do recurso que ele tinha. Até porque os recursos, muitas vezes, eram materiais. Era isso, o que ele produzia na terra.
O dinheiro é uma coisa mais recente, né?
Mas hoje, eu só posso devolver o dízimo em dinheiro?
Não, veja. Não. O dízimo, ele é um reconhecimento de coisas que você recebeu de Deus. Por que são 10%? Veja, a décima parte, se você olhar o texto bíblico, na cultura bíblica, a décima parte é a menor parte de um todo. Então, tudo é dividido. As coisas de Deus, quando ele quer dividir ao máximo, ele divide em 10 partes. Você tem 10 mandamentos. E quando o dízimo ele é estabelecido, Deus pede a menor parte possível de devolução para ele. Por quê? Porque é uma forma da gente reconhecer. Então, Larissa, tem gente que não recebe dinheiro, tem gente que colhe frutos, que colhe grãos. A ideia é que você separe um décimo daqueles grãos como reconhecimento de que Deus te deu as 10 partes de grãos. Agora, veja, hoje, como é que muita gente faz? E lá no interior do Paraná tem a festa das primícias, né? Que as pessoas trazem frutos da terra, as pessoas trazem as coisas que elas plantam. Veja, hoje não se paga energia elétrica, por exemplo, com frutas. Não se paga salário de funcionários com grãos. Então, às vezes, hoje as pessoas trocam os seus grãos, os seus frutos, por dinheiro e devolvem em forma de dinheiro. Ou quando devolvem à igreja, nessa festa das primícias, por exemplo, quando devolvem em forma de grãos, aqueles grãos vão ser transformados em dinheiro.
Exato.
Por quê? Porque o dízimo, e aí a gente... O dízimo e a oferta, mas especialmente o dízimo, Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 9 que ele deve ser usado para o sustento daqueles que vivem do evangelho, né? Lá Paulo diz, quem vive do evangelho, que como a expressão lá é isso, né? Quem vive...
1 Coríntios
9...
14, se eu não me engano aqui.
Vamos lá, acho que é 16. 1 Coríntios 16.
Quem vive para o evangelho, que viva do evangelho.
Vamos só tentar ler aqui o texto bíblico do jeito que está escrito. Mas a ideia é sustentar aqueles que vivem do evangelho, né? Então,
os que pregam o evangelho, que vivam do evangelho.
E vivam do evangelho, essa é a expressão. Os que pregam do evangelho, pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, bem, se a pessoa produz coisas no campo, ela pode devolver com o produto mesmo, a décima parte do produto, ou ela pode transformar aquela décima parte em dinheiro e devolver na igreja. Por quê? Hoje, no nosso tempo, o dízimo é usado para o sustento daqueles que pregam o evangelho. Uhum. Então, os salários são pagos em dinheiro, né? Mas não tem essa obrigação de ser só em dinheiro.
E aí, o texto de Provérbios, capítulo 3, o verso 9, vai dizer que honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de Isso. toda a tua renda. Então, aqui, Veri, né, amplia muito mais. Então, lógico, o pastor falou que hoje... Né? As nossas transações comerciais se dão através de moeda, de valor, Sim. de papel. Né? Hoje nem tem o papel mais. Né?
O tempo.
É difícil,
nem
né? tem
o papel. Você chega com papel para comprar as coisas, o que é isso aí?
Dinheiro. Não tem troco. Não tem troco no papel.
Meu pai, ele sempre me cobra. Ele falou assim: tem que andar com dinheiro físico na carteira.
Pelo menos um pouquinho.
Você esquece ele lá.
Mas eu tenho uma pergunta. Na verdade, não é minha pergunta.
Essa
pergunta...
é uma boa coisa, esqueci lá. Hein?
Não, esses dias eu encontrei R$20 na minha carteira que eu não sei desde quando tá lá. E eu, meu Deus, eu tô doido para comprar um lanche aqui. Porque você olha na conta digital, você faz um Pix, não tem nada que tá torcendo.
Eu falo esquecer por causa dos compartimentos da carteira, bom, né? Que às vezes ficou oculto.
Já colocou a mão no bolso assim, de um Sim. terno e você encontrou um dinheiro já. Lá?
Toda vez que eu encontro um dinheiro na minha calça, aquele dinheiro pertence à minha esposa. Eu não sei. É meu. Rapaz, é impressionante.
Sabe a mulher.
Tem uma pergunta.
Você devolve o dízimo pro senhor
e o resto é dela. Não, quando eu casei, não
o
sei
pedágio.
Como ela, todo mundo aqui é casado, mas ela disse assim, ó, o seu dinheiro é nosso e o meu é meu. Eu não sei como é isso. Não está escrito na Bíblia.
Pastor, é uma matemática muito simples.
Você mora lá em casa?
Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, Sim. através do YouTube, e perguntou o seguinte, eu posso usar o dízimo para comprar alguma coisa que eu vejo que a igreja onde eu estou congregando está precisando? E aí eu vou juntar com uma outra pergunta, porque muita gente pensa isso das ofertas também. Porque uma vez, Veri, uma pessoa me comentou assim, comentou perto de mim falando que gostaria muito de pegar o valor da oferta, porque dízimo e oferta são coisas diferentes, Sim. né? Vocês podem me explicar isso melhor, por favor. E ela falou que queria tanto, vou usar a palavra apadrinhar. Apadrinhar uma pessoa lá num colégio, né? Com o valor da minha oferta, ajudar nos estudos e tudo mais. Mas eu não sei se eu posso. E aí, pastores? Será que, respondendo a pergunta do nosso ouvinte, né? Pegar o dízimo e comprar, de repente, alguns equipamentos de som que ele viu que a igreja está precisando, ou até mesmo a minha oferta. Será que eu posso ajudar alguém ao invés de levar a minha oferta para a igreja?
Veja, a gente tem bastante texto bíblico sobre isso, né? A gente pode começar lá com Malaquias 3, 8 a 10. Aliás, eu vou ler o versículo 10 para começar. Depois a gente trata do versículo 8 e do versículo 9. Mas ele diz assim... Tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Veja, o princípio da Bíblia, você vai encontrar isso em vários textos, já anotei alguns aqui, ó. Você tem Malaquias capítulo 3, versículo 8, você tem Números capítulo 18, 21, Números 18, 24. O princípio é que você leva o dízimo... E a casa do tesouro era um compartimento dentro do templo, onde se juntavam essas doações para que os levitas, os sacerdotes, pudessem destinar para os lugares que estavam tinham necessidade, o sustento deles, o sustento da casa de Deus. Então, veja, o princípio sobre o dízimo na Bíblia é que quem administra o dízimo são aqueles que receberam a incumbência de administrar o dízimo, aqueles que vivem do dízimo, que vivem da obra de Deus, eles devem administrar. Então, o princípio bíblico é que a gente não direciona o nosso dízimo, né? A gente entrega para a Casa do Tesouro, que hoje está ali como a igreja, né? Aqueles que administram o dízimo. E a gente deixa a igreja administrar a partir da sua da divisão que foi concordada ali entre os dirigentes, né? Entre os pastores, administradores. Uhum. Sobre a oferta é interessante, olha. Veja, a oferta não tem uma...
E normalmente, pastor, só para acrescentar essa observação, isso acontece para subsistência, como você citou, e para pregação do evangelho. Então, esse é o objetivo do dízimo. Para aqueles que vivem, né, têm a sua subsistência, não o seu enriquecimento.
Isso.
Né, esse é uma coisa importante para a gente lembrar, não o seu enriquecimento, mas sua subsistência, e para a pregação do evangelho. Ou seja, vai olhar administrativamente, se olha qual é a necessidade nesse lugar para que essas pessoas conheçam. Então, não fica naquela casa todos os recursos. Acho que isso
E eu acho que você até levantou um ponto, assim, porque a gente tem ouvintes em muitas denominações religiosas, né? A gente está falando aqui do ponto de vista do que acontece na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na Igreja Adventista, nós temos muito, muito cuidado com como é administrado tanto o recurso do dízimo quanto o recurso da oferta, porque nós temos clara percepção de que é recurso sagrado. Então, veja, como é que acontece na Igreja Adventista? Vou resumir aqui bem rapidamente, né? Quando eu devolvo meu dízimo, eu sou pastor da Igreja Adventista e eu devolvo o dízimo do salário que eu recebo do dízimo. Né? Eu devolvo o dízimo. O meu dízimo eu entrego na igreja local. Hoje a minha igreja é lá no UniaN, lá na Bahia. Esse dízimo, 100% desse dízimo que eu entreguei na minha igreja lá, ele vai para o que a gente chama lá de Associação Bahia Central, que é o escritório da igreja que cuida de todas as igrejas da região central da Bahia. De lá, esse dízimo, uma parte fica lá na Associação Bahia Central para pagar os pastores daquela região, e uma outra parte vai para a União Leste Brasileira, que fica em Salvador, que aí vai ajudar a pregação do evangelho e a pagar os pastores da região da Bahia como um todo. E uma outra parte vai para a Divisão Sul-Americana, que fica em Brasília, que ajuda a pagar os pastores e os projetos missionários de toda a América do Sul. E ainda uma outra parte do meu dízimo vai lá para a Associação Geral, que fica em Washington, para ajudar a pagar as despesas missionárias de pessoas no mundo inteiro. Então, na Igreja Adventista, há uma divisão muito clara. Isso também acontece com as ofertas, né? E há uma auditoria, né? O Batistotti sabe, o Batistotti já foi administrador de campo, assim, de associações e tal, trabalhou na administração. Veja, como é que funciona na Igreja Adventista? Nós temos auditoria na igreja, nós temos auditoria na missão ou associação, que é a reunião de igrejas de um local. Nós temos auditoria na União, que é o conjunto de todas as igrejas de um estado ou de uma região maior. Nós temos auditoria na divisão, que é o nosso escritório lá em Brasília, que cuida da igreja em toda a América do Sul. E nós temos auditoria externa, ou seja, nós temos auditores internos e auditores externos, uma empresa contratada para ver se o dízimo está sendo tratado com o respeito que deve ser tratado. Por que que a Igreja Adventista funciona assim? Porque a gente tem plena consciência da santidade do dízimo. E todos os membros da igreja têm acesso, se quiserem, a todos os passos do seu dízimo. Inclusive, se ele quiser saber para onde está indo o recurso do seu dízimo, a igreja tem obrigação, está nos seus regulamentos, para mostrar isso para ele.
E essa parte é interessante, dentro da pergunta, né? Temos alguns segundos ainda, dentro da pergunta, porque ele falou de uma necessidade que a igreja tinha, no caso do som, né? Que ele gostaria, talvez, de destinar, né, algum valor para esse sentido.
E aí esse valor vai ser, velho, só para esse valor vai ser direcionado das ofertas vão ser devolvidas na igreja local, que vai tomar um voto e vai tomar a decisão, precisamos de um som novo, então nós vamos comprar o som. Não será destinado o dinheiro do dízimo para isso. Uma outra informação que eu quero dar, não sei se a gente tem uns segundinhos.
Tem ainda.
É que o pastor local, o pastor explicou, né, acho que foi importante, que essa é a visão da Igreja Adventista, o pastor local, ele recebe do dízimo que chegou na igreja local. Né? Então, ele não tem... Quem é o tesoureiro da igreja, né? Porque a gente tem um membro da igreja local que é votado,
exato,
né, pelos membros daquela comunidade.
O pastor adventista não pega em dízimo.
Exatamente.
Ele não administra o dízimo. É. O dízimo não passa pela mão do pastor adventista. Ele é administrado por uma comissão que vai distribuir esse dízimo. E aí, bem, eu não sei quanto tempo tem, mas eu não respeito. Deixa eu falar aqui um pouquinho. Só um pouquinho das ofertas, velho, das ofertas. Porque eu falei do dízimo, né? O dízimo não fica nada na igreja local, no sistema da igreja adventista. A oferta. A oferta funciona assim: 60% da oferta que eu dei fica na igreja local que eu dei, que é exatamente para comprar o som da igreja, para pagar luz, água, essas coisas, zelador e tal. Esses 40% que vão para as instâncias superiores, eles são divididos de tal forma que a minha oferta chega lá nos Estados Unidos, no escritório mundial da igreja. Vai dividindo até chegar lá. Para quê? Para que nós tenhamos condições também de ajudar outras partes do mundo que são mais pobres que nós. Então, na Igreja Adventista, o dízimo que eu devolvo aqui ajuda a pagar obreiros do outro lado do mundo. E a oferta que eu dou aqui ajuda a igrejas e projetos missionários do outro lado do mundo. Muito bem organizado.
Segurando esse ponto aí, a gente vai voltar já para continuar, que tá bom demais o papo. Por isso que eu falei 3 horas, né? E meia hora já foi em 5 minutos.
Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre dízimo. E para você que tem alguma dúvida sobre o assunto, pode mandar para a gente através do nosso YouTube, youtube.com/novotempo-radio, mas também pode falar com a gente através do WhatsApp, que é 12981510081. Já voltando à nossa enquete, eu pergunto para você que está acompanhando Além dos Fatos pelo YouTube, se você devolve o dízimo. 93% disseram que sim e 7% disseram que não. Hoje tem uma revista para cada um, Veri, para não ter briga.
Verdade.
Inclusive, vamos começar com o autor.
É que um é autor, o outro é estudioso de todas elas, né?
Então vamos aqui, ó. A gente tem a revista Eventos Finais, que é a revista de lançamento. Foi agora em abril, né? Lançamento de abril.
É a nossa atual.
Né? Já não é mais abril, né? Agora já é maio. Mas é lançamento. Qual é a câmera que tá pegando? Essa aqui, né? E Deus me deu a oportunidade de escrever essa revista quando eu ainda estava aqui na Novo Tempo. E ela fala exatamente ali do que vai acontecer nos últimos momentos da história da humanidade, né? Você vai descobrir quem é, por exemplo, o anticristo, você vai descobrir como é que se relacionam ali as 7 últimas pragas, essas coisas que às vezes a gente tem medo de estudar, mas você vai perceber estudando essa revista que quando você conhece esses assuntos, você cria esperança no coração e não medo. Então eu recomendo que você peça a revista, ela tem um custo, mas os Anjos da Esperança já pagaram esse custo. Até o envio para sua casa já está pago. Seu único trabalho é pedir. Pede por onde, Valerie?
Pede aí pelo WhatsApp, o Gilmar tá craque já.
12981510081.
Agora de novo e mais pausado.
É, mais devagar. 12981510081.
Isso, todo mundo tem que anotar.
Anota aí, disse, eu quero a revista Eventos Finais e a nossa equipe vai ajudar você a pedir a revista, vai chegar na sua casa sem custo algum, sem custo algum.
Yes!
E se você quiser entender como você deve devolver o seu dízimo, colocar aí como plano da sua vida, devolver ao Senhor aquilo que pertence... Esse é um dos capítulos da nossa revista Educação Financeira à Luz da Bíblia, velho. É o capítulo 11.
Capítulo 11.
Como entender, administrando corretamente os recursos que o Senhor nos dá. Aqui é sobre a vida financeira, sobre administrar, gerenciar a vida e também gerenciar os recursos que eu devo devolver para o Senhor.
Então, muito tá bom. Aqui.
está aqui, 12981510081, é o mesmo telefone.
Exato, tá? Pode digitar dinheiro, a palavrinha-chave, dinheiro, não manda dinheiro, tá?
Manda a revista que fala sobre
isso. Se você tiver problemas em digitar dinheiro, talvez, coloca finanças.
Talvez a situação esteja tão...
Eu não quero nem falar de dinheiro, coloca
então finanças. Digita finanças, pronto, você vai receber aí o seu presente.
Ô, Véry, eu acho que vale só um esclarecimento aqui, que a gente estava conversando no intervalo, é que muitos dos nossos irmãos... se congregam em igrejas que a gente chama de congregacionalistas, né? Ou seja, a administração da igreja está toda ali na igreja local, né? Então, o pastor da igreja, junto com a sua, alguns chamam de comissão, de junta administrativa ali, o dinheiro que entra de dízimo e oferta fica todo ali, administrado ali. Na igreja adventista é diferente, né? O pastor local, a nossa igreja não é congregacionalista, nós temos um sistema representativo. Então, um conjunto de igrejas de um local forma o que a gente chama de associação de igrejas. Aí tem um presidente, um secretário, um tesoureiro que vai administrar aquela região. Depois tem um conjunto de associações que formam a união. Então, a nossa igreja, ela não é congregacionalista, por isso que eu estava explicando o sistema de dízimo, né? O dinheiro não fica com a igreja local, o dinheiro do dízimo, e o pastor adventista não lida, o pastor da igreja local adventista não lida nem com o dízimo, nem com as ofertas.
Ele só acompanha quando é feito uma auditoria.
Exatamente.
Junto com o tesoureiro da igreja.
Exatamente. Para ter total transparência. Então, na igreja adventista, os membros, eles têm realmente consciência de que a igreja cuida bem do dízimo. E Deus, ele está vendo também. Então, quando há qualquer tipo de desvio do propósito, a igreja está ali auditorando para que haja, inclusive, punição para quem sair da linha.
Né? Inclusive, no caso, como a pergunta foi feita antes, né, de que o som estava precisando lá de um reparo, ou de uma troca, o próprio pastor pode ter essa percepção também, o som aqui não está bom, mas ele não vai tomar a providência, ele vai se reunir, né,
com a comissão, que não vai usar o dízimo.
Isso, vai usar a oferta. Aquele percentual da oferta que eu falei que fica na igreja. Yes. Lá na Bahia está acontecendo um negócio muito interessante. É um projeto Igreja Nova de Novo. Porque tem muitas igrejas bem antigas na Bahia, né? A Igreja Adventista é muito antiga lá na Bahia. Então, o que é que eles estão fazendo? Eles estão reformando igrejas. Então, desse dinheiro, dos 40% que vai de oferta, não de dízimo, de oferta que não fica na igreja local, que vai para a associação, né, o escritório da igreja que cuida de uma região... Esse dinheiro está voltando para as igrejas, para reformar as igrejas. Igrejas que são lindas, assim, que estão ficando lindas.
Uma padronização, né?
Exatamente.
Foi feito
então,
no Espírito Santo.
Veja, são tantos detalhes que não dá para a gente explicar tudo agora. Mas a questão é o seguinte, o resumo é o seguinte, o dízimo, ele não pode ser direcionado, o princípio bíblico, inclusive eu estava aberto lá em Números capítulo 18, que diz assim, entregue os dízimos aos levitas. Entregue os dízimos na casa de Levi. E a oferta, alguém tinha perguntado no outro bloco se poderia ajudar alguém com a oferta, né? Veja, você pode fazer o que você quiser com a sua oferta. Agora, não esqueça que a sua igreja local, ela precisa também de você. Você quer chegar na sua igreja e você quer que tenha lá um som funcionando. Você quer que tenha água para você beber. Você quer que tenha água nas torneiras para você lavar a mão. Uhum. Você quer que tenha um banco confortável para você sentar. Se você não oferta...
Algum tempo a gente nem pensava, mas hoje você quer um lugar com ar condicionado.
Exatamente, que já não é mais um luxo.
Não,
né?
É um agora, luxo.
É uma necessidade. Então, veja, imagine se você não contribui com a sua igreja local, você pega toda a sua oferta e distribui para outro lugar... Como vai manter a igreja local, entendeu? Então tem que pensar nisso.
E aí eu só queria citar, dentro dessa linha de pensamento do pastor, Paulo cria essa consciência de doação de uma igreja, né, primitiva, que era uma igreja generosa. Eu leio o texto de 2 Coríntios capítulo 9, ele diz, ora, quanto assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza. Está escrevendo isso para a igreja de Corinto. Da qual eu me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado e o vosso zelo tem sido estimulado muitíssimo. E ele vai falar, né? E aí ele continua dizendo no verso 9. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me procedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto eu afirmo, aquele que semeia pouco, pouco vai ceifar. O que semeia com fartura, com abundância, vai ceifar. Cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, se eu quero ajudar, né, se eu quero ser um ofertante, eu vou dar conforme, né, o meu coração, vou fazer isso com alegria, ou a minha igreja precisa disso, então vou destinar. Estamos falando de oferta. Ah, eu vou ajudar a pagar um aluno que tem, né, que precisa. Né? Uhum. O pastor hoje vive numa universidade, inúmeros alunos precisam, estão ali, são ajudados. Né? E isso é uma bênção para a vida deles no processo de formação. Agora, como o pastor citou, não deixar de ter um olhar para a necessidade que a minha igreja local tem também.
Ô Larissa, eu não sei se surgiu aí alguma pergunta nesse sentido, mas tem muita gente que diz assim, olha, o dízimo é coisa do Antigo Testamento, né? No Novo Testamento não se fala de dízimo. Então eu quero ler aqui o texto de Mateus 23:23, quando Jesus está falando com os escribas e fariseus, ele diz assim, ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, Jesus não está dizendo que não é mais para devolver o dízimo. Ele está dizendo assim, ó, devolvam o dízimo criteriosamente como vocês estão devolvendo, mas não esqueçam de serem misericordiosos, de ajudar as pessoas, de vocês também... pararam de desprezar os preceitos mais importantes da lei. Então, Jesus ele não aboliu o dízimo. Por quê? Porque a igreja continua precisando deste sistema. Eu vou usar a palavra diferente, né? Porque Deus instituiu esse sistema para sustentar a sua igreja. Deus não precisa disso, mas ele instituiu isso porque também é um benefício para nós.
Acho que essa pergunta vai surgir muito também no contexto atual, porque a gente vê muitas pessoas que estão trabalhando no ministério, né, são pastores, mas que têm atividades paralelas. Né? Gostaria até de ouvir um pouquinho os pastores nesse sentido, ou esse é um outro assunto para outro programa com o pastor Felipe Amorim.
Veri, eu acho que pode render um outro programa também, mas se os pastores souberem administrar bem o tempo aí, porque tem uma pergunta...
É um recado para a gente, hein, Batista?
Os nossos ouvintes estão perguntando...
Ela não usa aí, plaquinha, Larissa. Não, viu? Ela fala usa aí, psicológico.
Desculpa, Veri. Sobre como separar o dízimo? Tem gente perguntando, será que eu separo o dízimo do meu 13º também? Será que eu separo o dízimo do salário líquido ou do bruto? São perguntas de ouvintes que estão chegando agora de verdade.
Vai,
inclusive, sobre... Como que fala? Ai, me ajuda a lembrar a palavra.
Empresário, por exemplo, prolabore.
Também, mas assim. Não era nem isso que eu ia perguntar. Era, por exemplo, quando entra, tipo, uma bonificação. Auxílios.
Boa.
Isso, auxílios.
Alguém perguntou até pelo 13º aqui.
Viu? Exatamente.
Como eu tenho... eu sou casado com... Né, minha esposa, ela... como eu sou um pastor, eu dizimo, né? Dentro... na realidade, já está, né, dentro do meu compromisso com a igreja. Mas minha esposa faz o seu... Né, todos os meses, ao receber, ela separa o seu dízimo e separa a sua oferta também. Então, tudo aquilo que é benefício que eu recebo no meu salário, eu devo dizimar, porque esse é um benefício que eu estou recebendo. Ah, é um 13º? Esse é um benefício que eu estou recebendo. Então, eu devo dizimar também. Então, eu sempre gosto de usar, e é o que a minha esposa usa, né? Tudo aquilo que é benefício, e ela... Dentro da decisão dela, né, ela pega o valor bruto, porque ali estão todos os benefícios. Alguns desses benefícios serão futuros, né, como a sua aposentadoria, mas é um benefício. Então ela decide dizimar do seu valor bruto, porque ali estão todos os seus benefícios.
Quando você pensa assim no seu salário, você recebe o líquido, mas aquilo que foi descontado volta para você, né, o seu FGTS, as coisas assim. Então a gente dizima do bruto. É diferente, por exemplo, de uma pessoa que é um empresário. Vamos dizer, eu vou falar aqui de um microempresário aqui. Você tem uma barraca de De cuscuz com ovo, gente, me deu uma fome agora. Cuscuz com ovo, eu amo. Eu amo cuscuz com ovo, cara. Eu amo cuscuz com ovo. Vamos dizer que você montou uma barraca de cuscuz com ovo e suco de goiaba. Meu Deus do céu.
Completando, ó, fechando o lanche.
É, cuscuz com ovo e suco de goiaba. Então você vai lá, você comprou o seu material, você gastou R$100 para comprar o material para montar a sua barraca de cuscuz com ovo e suco de goiaba. Aí você foi lá, trabalhou uma semana, não sei o quê, um mês, e no final do mês você arrecadou R$300, tá bom? Colocando aqui valores aleatórios. Como é que você vai dizimar desse valor? Bem, você vai tirar aquilo que você usou para montar o seu negócio, né? Aquilo que você usou para poder comprar o material... E você dizima do seu lucro.
Quanto de cuscuz que você comprou, exatamente. Quanto de ovo que você comprou.
Exatamente, de goiaba
de
e tal.
Goiaba.
Aí você tira, você gastou R$100, lembra? Então você tirou R$100, que foi o que você gastou para montar o negócio ali naquele mês, para comprar o que você precisa, e você lucrou R$200. Então nesse caso, você tira o dízimo dos R$200. Aí no outro mês, sua barraquinha cresceu, você gastou R$300 para comprar o seu material necessário para... para que sua barraquinha funcionar. E você lucrou R$1.000. Como é que você faz? Você pega os R$1.000. Você lucrou R$1.000, não, né? Você arrecadou R$1.000. Você tira os 300 que você gastou para manter o seu negócio em pé e você dizima daquilo que foi o seu lucro. Esse é o sistema para quem é empresário, né? Alguns empresários têm o tal do Prolabore, né? Então, com empresas maiores, o empresário tira como se fosse o seu salário. E o restante do dinheiro é para reinvestir na empresa. Então, esses empresários dizimam do seu pró-labore. Né? Agora, essa decisão, às vezes, fica mais no fórum íntimo, né, Batistotti? Porque eu conheci um empresário, que era o dono, né, da empresa. Ele dizimava do pró-labore dele e ele dizimava do lucro bruto da empresa lá. Era uma decisão dele, né? Mas o dízimo é basicamente, lá como diz o Provérbios, né, da sua renda. As primícias da sua renda. Tudo que entrar como renda para você deve ser dizimado e ofertado também, né? Quando você fala em Malaquias 3, 8 a 10, Deus fala do dízimo e da oferta. Vocês me roubam? Eu estou até aberto aqui, olha. Eu acho que esse é um dízimo interessante. Um texto interessante.
O que nós te roubamos?
Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? A resposta de Deus, nos dízimos e nas ofertas. Então, dízimo e oferta são dois assuntos bem importantes. Nenhum é menos importante que o outro, porque quando a gente falha em um dos dois, a gente pode estar roubando a Deus.
E acho que sobre aquela outra parte da fala, o princípio do ministério, né, pastoral, no tempo do dízimo, né, no Israel, por exemplo, o levita, ele era tempo integral. Né?
Tempo integral.
Era exclusivo da obra.
Inclusive, os levitas nem recebiam herança de terra como as outras, como as outras tribos. Né? Então, eles viviam exclusivamente do ministério. No caso dos pastores adventistas, nós temos um contrato de dedicação exclusiva. Uhum. Nós não podemos ter nenhum outro tipo de fonte de renda. Eu não posso montar uma barraquinha de cuscuz com ovo e suco de goiaba para mim. Por quê? Porque eu tenho dedicação exclusiva para a obra. Eu não posso. Minha única fonte de renda minha é o salário que a igreja me paga.
É possível que, diante da nossa fala hoje à tarde, né, muitos pensem assim, porque quando a gente fala de dinheiro e administração do dinheiro, por isso que a gente começou mostrando que dízimo tem um recado anterior, que é a administração da vida, que é saber que Deus me dá todas as coisas. Mas é possível que, diante desse cenário, e a gente olha para as notícias, infelizmente, né, a gente tem, assim, usos incorretos, né? E leva algumas pessoas. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que desacredita na própria instituição, igrejas, de forma geral, né? Por causa do uso incorreto. Eu acho que é importante a gente lembrar que essa é uma orientação divina, é uma ordem divina. Se as pessoas vão usar incorretamente... Se as pessoas estão usando, né? Nós conhecemos a nossa realidade dentro da Igreja Adventista, que nós procuramos, como instituição, zelar, como o pastor citou, de todas as formas, colocando em todos os níveis um processo de auditoria para que é, o que é dízimo esteja sendo usado para a pregação do evangelho e para o sustento daqueles que pregam o evangelho. E eu vou repetir a frase e sublinhá-la aqui. Não para o enriquecimento, mas para a subsistência. Né? Então, e aquilo que é oferta sendo usado corretamente para a manutenção da igreja local, para o atendimento das pessoas, da necessidade que as pessoas têm. Sim. Porque a igreja também tem, né, a gente tem uma ONG que tem esse cuidado social. A igreja também tem essa preocupação. Nossa grande missão chama-se pregação do evangelho. Esse é o nosso objetivo.
E, Batistotti, quando você fala dessa questão aí de que tem gente dando mau exemplo, a gente tem consciência disso. É por isso que, às vezes, eu vou contar para vocês, às vezes, pelo menos eu, me sobe um leve constrangimento quando eu tenho que falar desse assunto. Não por causa do que acontece na igreja onde eu sou pastor, porque, como a gente já disse para você, aqui há completa transparência. Mas a gente tem consciência de que tem gente que usa mesmo esse assunto para enganar as pessoas, para enriquecimento. Eu não posso falar das outras igrejas, mas eu posso dizer para você que na Igreja Adventista nenhum pastor ganha mais que o outro, por exemplo. Nós temos igrejas gigantescas, como a Igreja Central de Curitiba, por exemplo. A igreja que tem 3 mil membros. Meu amigo lá, o pastor Jairo, ele ganha o mesmo salário que o pastor lá da igrejinha no interior do meu querido Ceará, de onde eu venho. Né? O pastor que tem uma igreja de 20 membros, ele ganha o mesmo salário que o pastor de uma igreja de 3 mil membros. Por quê? Porque o dízimo é dividido de maneira responsável. E se você, enfim, conhece alguém, participa de uma igreja onde o dízimo não é muito bem administrado, eu acho que você deveria, enfim, repensar a sua comunidade, porque realmente o dízimo é uma coisa sagrada. Mas o Batistotti falou uma coisa muito interessante. Deus cobrará daqueles que usam o dízimo, o dinheiro sagrado, de maneira errada. Então, o nosso papel é obedecer a Deus e levar o nosso dízimo para a igreja. Agora, se tem gente usando de maneira errada, essa pessoa vai pagar, e vai pagar muito caro, porque o dízimo é sagrado.
E do próprio discurso das questões financeiras, que a gente falou na semana passada, na segunda-feira, que é, eu devolvo não para que o Senhor agora tenha obrigação de me abençoar. Não, eu devolvo para a pregação do evangelho, porque isso não pertence, não me pertence. Eu devolvo para o Senhor, para que eu lembre que o Senhor está me dizendo assim, eu é que te dou todas as coisas, eu é que mantenho sua vida. Então tem a ver, sabe, Veri, tem a ver com a minha vida. O Senhor quer afastar de mim qualquer avareza, qualquer autossuficiência. É isso, esse é o grande propósito.
É uma questão também de uma questão de reconhecimento de quem é Deus, né? Eu lembro minha mãe, quando eu era criança, se usava dinheiro, né? Dinheiro físico. Agora a gente já não usa. Mas eu lembro que minha mãe fazia o seguinte: para devolver o dízimo e dar a oferta, minha mãe ia até a vendinha que tinha perto da minha casa e ela trocava cédulas velhas por cédulas novas. As cédulas novas, ela dava aqui, ó, tá aqui a oferta, ela colocava o dízimo lá no lugar certo. E até para devolver para a igreja, para Deus, na igreja, o dízimo e a oferta, minha mãe escolhia as cédulas novas. Uau. Por quê? Porque era o melhor para Deus. Veja, nós não éramos ricos, mas nunca faltou nada. E eu lembro assim, quando nos momentos mais difíceis financeiramente da minha família, eu lembro da minha mãe dizendo assim, esse aqui é de Deus, a gente não mexe. E nunca faltou nada e minha mãe foi muito abençoada por isso.
As histórias se encontram, né? Essa coisa da cédula novinha, eu vivi muito isso. A gente separava melhor, deixa pior para a venda do seu jogo.
É de Deus, né? De Deus. Veja, eu devolvo o meu dízimo, minha esposa devolve o dízimo, meus meninos devolvem dízimo da mesada que eles recebem. Né? E por que a gente faz isso? Porque Deus nunca deixou faltar nada para a gente reconhece que é dele esse dinheiro. Não, esse não, todo o dinheiro é dele.
Exatamente.
E a gente está devolvendo uma partezinha que ele pede de nós como reconhecimento de que tudo vem dele. Então, veja, só tem problema em devolver dízimo e doar oferta quem não entendeu que Deus já deu muita coisa para a gente e a gente está devolvendo só uma parte. O dinheiro não é nosso, o dinheiro é dele. Ele dá para a gente e a gente devolve uma parte como reconhecimento.
Muito bem. Larissa, agora é mais fácil tê-lo aqui no programa, não é?
É, velho, é assim. Se ele topar por Skype, não é mais Skype, né? Pelo Teams a gente faz. Mas quando ele aparece por aqui, a gente aproveita
já,
também.
Já fica de olho nas próximas agendas dele por cá, né? Mas parece que tá mais fácil agora, eu acho.
É.
Tô facinho.
Antes ele corria muito, a gente, né? Queria, mas não podia.
Pastor, muito obrigada aí, porque você disponibilizou um tempinho, né? Na sua agenda aí para estar aqui no Além dos Fatos. Então, muito obrigada.
Valeu, Larissa. Sempre que eu tiver por aqui, pode me convidar que eu venho.
Com certeza.
Muito bom. O que, que nós temos amanhã?
Amanhã vamos falar sobre mamães, sobre maternidade.
Yeah.
É, tem legal, uma autora, né, uma escritora, e ela vai estar aqui falando sobre o que ela trouxe neste livro, que eu acho que os nossos homens vão gostar bastante.
Então, até amanhã.
Minha mãe, hoje eu quero lhe dizer... Que você, lembra dessa?
Claro.
É, coral de Access.
Pastor Felipe Amorim, muito obrigado.
Valeu, Very.
E Deus o abençoe.
Amém, obrigado. Valeu, um abraço para todo mundo.